Bambá-Quererê. Início do século 19. Já morava na região do Jacuizinho, Carazinho, um fazendeiro de nome Rodrigo Félix Martins. Conceituado estancieiro, fazendeiro, conhecido também como Patriarca de Passo Fundo. Então, Rodrigo requereu do governo imperial aquela imensa área. Olha, que abrange hoje, talvez, quase uma dezena ou bem uma dezena de municípios daquela região. Era tudo propriedade do Rodrigo, do patriarca, como era chamado. Rodrigo se transferiu para Carazinho ou para o Jacuizinho. E Fazenda São Benedito, a 16 de outubro de 1816. Levava consigo, da região de Curitiba, da região dos Campos Gerais, seus parentes, cunhados, muitos cunhados, alguns cunhados fazendeiros da família de Quadros, mais alguns agregados, e uma imensa quantidade de negros acompanharam eles. O Rodrigo, bem como os de Quadros. Pois bem, lá se estabelecendo, Rodrigo foi cercado pelos cunhados todos, sobrinhos também, porque ele havia assumido um compromisso com o governo imperial, de guardar toda aquela região, de proteger aquela região contra o ataque de quem quer que fosse. Tinha que proteger, era dele. Tem o título de proprietário, mas então ele distribuiu terras para os cunhados ao redor da Fazenda São Benedito. E também irmãos deles que chegaram na região, se estabeleceram em Cruz Alta e Palmeira das Missões, respectivamente. Dois irmãos do Rodrigo. Então, passaram-se os anos, Rodrigo faleceu e 32 negros do Rodrigo foram inventariados, né? Consta no seu inventário, 32 escravos inventariados. Ficaram trabalhando, portanto, para os filhos do Rodrigo e filhas, né? Que seriam os herdeiros. Mas, em seguida, não demorou muito. Os próprios filhos e netos de Rodrigo e também da família de Quadros, resolveram dar liberdade, alforrear os negros, bem antes da lei que foi promulgada, que foi assinada pela princesa Isabel, lei abolicionista. E doaram, inclusive, uma área de terras para os negros poderem sobreviver. Muitos negros permaneceram trabalhando nas fazendas, com os Martins, com os de Quadros, onde ganhavam um pequeno ordenado e tinham uma vida bem prazerosa. Não eram mais escravos, deixaram de ser escravos. Outros foram morar num povoado, formaram um povoado que foi denominado Abissínia, a norte do município, da cidade de Colorado hoje e ao sul de Vista Alegre. Entre o Arroio Cotovelo e Arroio das Almas, mais beirando o Arroio das Almas. Passaram-se os anos, os negros tinham lá seus ranchos de pau a pique, depois já começaram a construir de costaneira com a chegada das serrarias, né? Eles ganhavam costaneira para fazerem suas casas, melhorarem suas casas ali, inclusive cobertura também. Mas naquele intermédio de tempo, já havia muita tafona, os negros tocavam e trabalhavam de peões para os diversos colonos que ali por ali chegavam, aquelas terras que eles não produziram nada ali, já eram tratadas como terras devoluta, foram loteadas e vendidas para os descendentes de imigrantes italianos, principalmente. E eles passaram a trabalhar muitos dos ex-escravos e filhos dos ex-escravos como peão, ou então regime de parceria, plantando terras. E entre esses, o tio Estácio, eu conheci o negro velho Estácio, bem altão, bem grande, caminhava bem teso, muito alto era ele, muito trabalhador. E demonstrava sempre uma jovialidade, porque falava, não, já tem 80, já tem mais, e não demonstrava, trabalhava, que era um. E tinha fartura no rancho dele. Eu tive por diversas vezes. Ele trabalhava para um fazendeiro da região, que tinha um pedaço de terra, pequena gleba de terras ali vizinho com nós, que seria a herança desse fazendeiro, que tinha herdado. O Estácio trabalhava ali em regime de asmeia, dava asmeia para o fazendeiro. Pois bem. Eu, curioso, fui diversas vezes lá conversar com o Estácio muito cortês, muito amigo, gostava muito de criança, ele adorava as crianças, dava muita prosa para a gente. Então eu sentei por diversas vezes ao redor do fogo de chão, onde o Estácio cozinhava em panelas no gancho. Panelas no gancho, não tinha fogão, não. E proseava, mas quando eu dava um toque, eu tentava falar em escravatura, ele saía fora, ele não gostava muito. Mas alguma coisa sempre ele deixava escapar. Pois bem, pois ele tinha, o Estácio tinha sido escravo, né? Na sua juventude ainda. Ele era de São João do Montenegro, não tinha nada a ver, portanto, com os negros daqui do Paraná, dos Campos Gerais, que eram quase a totalidade. Eu conheci muitos negros que lembro o nome ainda hoje, se precisar contar 100, eu sou capaz de contar. E eu lembro que o tio Estácio adoeceu, o fazendeiro veio, levou ele faleceu. Faleceu o Estácio, eu fiquei muito triste, então perdemos o Estácio, Estácio Lírio de Oliveira. Mas as historinhas dele eu gravei. Pois vim morar no Paraná, com a minha família, Clevelândia, no sudoeste do Paraná, onde moro, graças a Deus, até hoje. Terminei de criar meus filhos, nasceu uma filha aqui no sudoeste, e aqui estamos vivendo, e os netos, né? Estamos vivendo com a graça do Senhor Deus. Muito bem, porque gosto muito dessa terra. Adotei Clevelândia também como minha terra. Pois bem, Clevelândia criou um festival. Início, era anos 70, depois início dos anos 80, ali se foi. No fim, era um festival de música geral. No fim, classificaram em duas partes, dois estilos de música, nativista e popular brasileira. Então, para o disco, ia seis músicas nativista, seis músicas popular. E eu formei um grupinho chamado Alma Nativa, só com meninos que eram todos estudantes, acadêmicos, grande maioria. O meu filho, o Arthur, liderava. Tudo bem. Belo dia, festival, criou muito nome, conhecido no Brasil inteiro. No fim, vinha cantores, músicos do Rio, São Paulo, vinha de São Luís do Maranhão e Belém do Pará também vim. E começaram a pegar jurados de fora também o festival. O grupo cultural Cigarra, que seria, que dirigia o festival. Onde traziam jurados do Rio e de São Paulo. Jurados importantes, que julgavam os maiores festivais do Brasil, ali estavam presente, junto também com alguns jurados de um ou dois aqui do Paraná, de Curitiba. E eu escrevi uma poesia baseada nas histórias do tio Estácio e também do Barbosa Lessa, do romance lá que ele fez lá, sobre os negros. Então, o pessoal disse agora, e o Arnildo fez uma música afro-brasileira também, não era? Era o Bambá, Quererê e baseado em histórias reais, né? Escrevi em forma de poesia, Daí o meu filho, o Arthur, classificou entre mais de 300, foi classificado entre os 28. Depois foi feito a preliminar, primeiro dia, e daí ele classificou de novo para a final. E fomos para a final firme com o Bambá Querê, o Arthur interpretando, interpretou muito bem. Quando ganhamos o título de música mais popular do festival, porque o dia que o menino cantou, o público inteiro levantou em pé para aplaudir e já com os gritos de já ganhou. Não tinha como, né? Os jurados tiveram que dar a mão e elegeram como a música mais popular do festival. O que seria mais ou menos nesses termos? Olha a estrelinha no céu a brilhar, era a senzala inteira a cantar, o tibitibe a repenicar em coro de vozes, olhando o luar. Em luas cheias, saudando o luar. Negro, tua raça jamais se consome na origem, na fé e na força do homem, pedindo igualdade para viver feliz e com liberdade. Num grande país. Viveste em senzala, fazenda, currais e escravizado sem poder jamais. Mas Deus escutou o teu brado, enfim, parece que ouvindo o teu cantar assim. Bambá quererê, ê, bambá quererê, bambá quererê, ê, bambá quererê.